A DIS 54 do ano de 2011, da 8ª Vara. Relatora desembargadora Eliana Arouça Pereira Ramos Barreto. Agravante, Giselda Teixeira Rodrigues. E agravado, Limpel, Limpeza Urbana Limitada. Tem requerimento para realização de sustentação oral pela agravante exequente, o advogado Marcos Adilson Correia de Souza. É o 32 da ordem.
O senhor é pela...
agravante exequente.
Então, pela autora, no caso, né? Eu estou encaminhando o voto pelo improvimento. Então, faça a sua sustentação.
Vou sustentar. Senhora presidente, senhora relatora, demais componentes dessa bancada, servidores, colegas advogados. Na verdade, o ponto central deste agravo de petição é um só. É um erro que foi cometido na atualização da conta, quando se buscou pagar o saldo remanescente. Observe, Vossa Excelência, que a decisão de piso era indeferível à pretensão do agravante. Mas o ponto focal começa da seguinte maneira. A conta primária, ela foi atualizada até 7/8/2019. E gerou um valor em relação à agravante. Logo em seguida, foi determinada a liberação do depósito sucessual, por ser valor incontroverso e a execução ser definitiva. Em seguida, e é nesse instante que começa o erro, depois da dedução, a nova conta elaborada, que se encontra, me permito, no ID, é a 92608, deduziu o valor do depósito sucessual, que era comum, porém corrigiu o saldo remanescente a ser pago pela agravada a partir de 30/11/2020. Quando não havia nenhum tipo de depósito anterior. E aí o que aconteceu? A nova conta, ao invés de atualizar o valor do saldo remanescente a partir de 7/8/2019, data primária da conta inicial, fê-lo a partir de uma data completamente aleatória, 30/11/2020, data vênia. Essa seria a pedra de toque inicialmente. Observe, Vossa Excelência, e a conta primária, ela traz exatamente a atualização na parte inicial nesta data, 7/8/2019. E logo em seguida, há uma situação inusitada, que é o reflexo da diferença, o saldo remanescente. Não se sabe por quê. O ilustre contador, o planilhador, estabeleceu uma data 30/11/2020. Ou seja, um ano e dois meses após. E aí há um detalhe importante. No rodapé da conta do saldo remanescente, traz uma data de feitura da conta no dia 17/11/2020. E a atualização consta 30/11/2020. Quer dizer, não se conseguiu entender essa essência. Bom, por essas razões, não é? Entende agravante que há a necessidade da reparabilidade do índice de atualização, no sentido de que o saldo remanescente ele possa ser atualizado a partir de 7/8/2019, data da feitura da primeira conta. Até porque a dedução do depósito sucessual não interfere no ato de atualização e da incidência de correção de juros de mora. Assim sendo, espera-se que Vossa Excelência modifiquem esta decisão, acolhendo em toto o apelo agravante para os fins de reformar a decisão que manteve a conta atualizada a partir do dia 30/10/11/2020, sempre com a devida vênia ao voto de Sua Excelência relator. É assim como requer.
Terminou, doutor?
Sim, excelência. Finalizei.
Então, eu estou entendendo o seguinte. No caso aqui, a agravante diz que a conta de folha 51-53 foi atualizada a partir do dia 30/11/2020 e que o correto seria a partir de agosto de 2019. Eu estou encaminhando o voto no sentido de que estou entendendo que a sentença está correta. Porque a explicação do setor de cálculo da vara do trabalho, como a gente verifica aí as folhas 92 e 93, sobre a impugnação da exequente nos cálculos diz o seguinte: a explicação do setor de cálculo. A sistemática para apuração do saldo remanescente requer que a conta seja atualizada desde a sua origem, neste caso, 7 de agosto de 2019. Portanto, a planilha de folha 5153, atualizada até 30 de 11 de 2020, ainda que elaborada em 17 de 11 de 2020, está correta. Então, a planilha de atualização do cálculo de folha 5153 mostra que o saldo remanescente devido à exequente contém a correção monetária desde a data da liquidação, denominada de período de cálculo, que seria 7 de agosto de 2019, conforme a gente verifica nas folhas 4, até a data da atualização, que seria 30 de 11 de 2020, conforme a folha 51, né, na forma como pretende a agravante. Tanto é assim que os juros de mora saldo devedor em 30 de 11 de 2020 foram calculados até 30 de 11 de 2020, como a gente verifica nas folhas 52 e 53. Portanto, não tem nada para deferir. Então, estamos encaminhando o voto no sentido de pelo improvimento do agravo de petição. A sentença está correta. Doutora Ana?
Eu acompanho.
Doutor Laércio?
Também acompanho, senhora presidente. De fato, a senhora tem razão. O calculista fez de forma correta a atualização.
Então, por unanimidade, com a relatora.
Doutora, a senhora me permite a palavra?
Pois não, doutor, claro.
Gostaria de desejar a todos um Natal com muita paz, um ano novo com muita saúde, agradecer todos os esforços que foram feitos para que essa justiça continuasse célere. Agradecer também esse ano que foi de muita luta, que nós possamos em 2023, todos nós, sermos mais humildes, caridosos, esperando que a saúde possa permear todos os lares. Agradecer os funcionários, colegas advogados que nos escutam aqui, e esperar que Deus nos dê a cada um conforme o nosso merecimento. É assim que eu espero. Feliz Natal e um ano novo repleto de saúde, paz e realizações. Gratidão sempre.
Obrigada. Da mesma forma. Nós passamos agora ao 20.